Começa agora o Uninter Informa.
Olá, bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Janaína Guimarães e nesta edição você confere. Energia limpa, o estado do Paraná lidera a produção de biogás no sul do país. Mesmo com a criação de leis e medidas para combater a violência contra a mulher, os casos continuam aumentando. De forma voluntária, uma ONG de Curitiba busca passar o conhecimento e interagir as pessoas da comunidade ao projeto. No quadro Comenta Aí, o tema é o resultado do julgamento do caso de estupro sofrido pela blogueira Mariana Ferrer, que causou protestos nas redes sociais. E seu Miro recebeu uma mensagem sobre o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, estar permitindo votar por meio do celular ou da internet. E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse a nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio, uninter.com/rádio. O Paraná tem investido em ações para aumentar a produção de energia limpa no estado, com parcerias com empresas especializadas como o Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná. O estado paranaense lidera a produção de biogás no sul do país, uma mistura de sustentabilidade, tecnologia e inovação no qual o governo do estado pretende transformar o Paraná em modelo de sustentabilidade para todo o Brasil. Ouça a reportagem de Alexandre Nassa.
O Paraná vem desenvolvendo ações para ampliar a oferta de energia limpa no estado, por meio de parcerias com entidades especializadas, entre elas o Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, e o Cibiogás, Centro Internacional de Energias Renováveis. O estado pretende fortalecer a produção de biogás. Segundo o relatório publicado em dezembro de 2019 pelo GF Biogás Brasil, o Paraná lidera a produção de biogás no sul do país, com 16 milhões de normal por metro cúbico de energia limpa, superando Santa Catarina, 12 milhões, e Rio Grande do Sul, 3 milhões. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a ideia é transformar o Paraná em modelo de sustentabilidade para o Brasil.
Um projeto que é pioneiro no Brasil, né? Poder uma cidade se transformar numa cidade sustentável, ser autossuficiente em geração de energia, é algo pioneiro no país. E, acima de tudo, é poder incentivar essa nova maneira de se pensar as cidades do nosso estado e do Brasil, no sentido de ter uma destinação responsável dos dejetos.
Responsável pelo Programa Paranaense de Energias Renováveis, o Tecpar busca desenvolver tecnologias na área de energia limpa. O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Calado, reforça que o Instituto está ampliando a atuação na busca por novas fontes de energia renovável, por meio de parcerias estratégicas com instituições de referência, conforme as diretrizes de inovação propostas pelo governo do estado.
A parceria entre o Tecpar e o CI Biogás nós consideramos de fundamental importância para o arranjo produtivo das energias renováveis. As energias renováveis são responsáveis, em sua grande parte, pelo desenvolvimento não só do estado, do país e de diversas regiões dentro do nosso estado. Acho que temos um caminho de crescimento pela frente em que, antes de mais nada, os nossos produtores, os nossos empresários, as universidades, a comunidade técnica e científica e o desenvolvimento do estado como um todo estarão como nossa meta.
Repórter Alexandre Nassa, para o Uninter Informa.
Bem, para que os ouvintes possam ter uma melhor compreensão, considera-se energia limpa toda aquela energia gerada através de fontes renováveis e sem a emissão de poluentes ou de algo que possa causar impactos ao meio ambiente. Então vejam, é uma ação extremamente importante o governo estar investindo nesse tipo de tecnologia. Temos visto a todo momento as mudanças climáticas e os desastres que elas vêm causando na natureza. Isso deixa evidente o quanto precisamos mudar urgentemente a nossa forma de utilizar os recursos naturais. Vamos torcer para que o atual governador do estado e suas parcerias consigam realmente fazer do Paraná o estado pioneiro nesse tipo de projeto e que os chefes dos demais estados do Brasil tenham interesse em colocar em prática essa mesma iniciativa, afinal os bons exemplos devem ser seguidos. Vamos agora saber o que foi destaque na agência Mediação com a Sabrina Fernandes. Olá, Sabrina! Nos conte o que o internauta encontra no site da agência dessa semana.
Boa noite, Janaína. Vamos para as últimas publicações do portal Mediação. Foi publicado mais um programa do Memórias de Intercambista. A quarta edição contou com a participação da estudante de administração da Uninter, Adriana Rodrigues. Ela realizou intercâmbio para a cidade de Tomar, em Portugal, e contou suas experiências. Foi divulgado também um documentário, que mostra a realidade dos artistas de rua que trabalham no centro de Curitiba. São desde músicos até artistas plásticos. O documentário é uma produção das alunas de jornalismo da Uninter. Em outra matéria, você confere sobre a homeopatia, uma medicina alternativa e complementar, que atua na cura por meio do semelhante. A prática tem como princípio o uso das mesmas substâncias que causam os sintomas da doença para tratá-las. E tem também um novo comunicarte, que trata sobre as dificuldades das locadoras para se manterem na pandemia. O Jornal Mural traz também dados sobre as plataformas de streaming que atuam no país. Comunicarte é uma produção da estudante Tayane Carvalho. E esses foram os destaques da agência Mediação. Para conferir as matérias completas, acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br. Até a próxima edição.
Muito obrigada, Sabrina, pelas informações. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa para manter o isolamento social. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. E mesmo com as leis como a Maria da Penha e a Lei do Feminicídio que entrou em vigor em 2015, o número de casos continua aumentando. Uma das formas de coibir a violência e proteger as vítimas asseguradas pela norma é a garantia das chamadas medidas protetivas. Sobre o assunto, a repórter Carmen Vita Ziak traz as informações.
Feminicídio é uma expressão utilizada para denominar as mortes violentas de mulheres que tenham sido motivadas pelo fato de serem mulheres. Mesmo com a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006 e que visa impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e com a Lei do Feminicídio, que entrou em vigor em 2015, onde caracteriza o feminicídio como homicídio qualificado e inclui no rol dos crimes hediondos, o número de casos de feminicídios aumentou. No ano de 2018, foram 1.225. Já em 2019, 1.314 mulheres foram mortas, uma alta de 12%. Uma das formas de coibir a violência e proteger a vítima segurada pela norma é a garantia das chamadas medidas protetivas, que é o meio pelo qual a mulher pode buscar a proteção estatal e jurisdicional contra seu agressor. O advogado criminalista Dr. Vitor Hugo Loureiro Filho explica como a medida protetiva é executada.
As medidas protetivas, né, caracterizam-se por uma medida que é tomada em situação de risco, que é tomada prontualmente na situação de risco. A primeira delas é o afastamento do agressor do lar. Quando há essa necessidade, é determinado o agressor que não compareça ao lar e mais, que se mantenha uma distância segura da vítima, além de não se dirigir mais a ela nem por mensagem, nem por ligação, tem que sempre ser por interposta pessoa.
Já Pamela Silva, que teve a irmã morta pelo ex-companheiro, fala da falta de eficácia da medida protetiva e da dificuldade de conseguir.
A medida protetiva, como a gente vê, a gente percebe que não é muito eficaz, né? A gente, não só o caso dela, foi morta com a medida protetiva, assim como outras várias mulheres que a gente sabe que morreu na mesma situação. No caso da minha irmã, ela teve por várias vezes a porta batida na cara quando ela solicitou a medida protetiva, não foi tão fácil assim conseguir.
A pena para o crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão. Repórter Carmen Vitasiak, para o Uninter Informa.
Desde 2015, a ONG intitulada Lucianas e Marias, criada em Curitiba, ensina outras mulheres a fazer artesanato. O projeto, que acontece em unidades de saúde, contribui através da arte para o empoderamento feminino, gerando renda e melhora da saúde mental das participantes. A repórter Amanda Zanluca é quem conta mais sobre o assunto.
Através da arte, uma ONG em Curitiba tem contribuído para o empoderamento feminino e melhora da saúde mental das participantes. Intitulada de Lucianas e Marias, a ONG, fundada em 2015, é uma espécie de clube de crocheteiras. A Unidade de Saúde Rio Bonito foi a primeira a contemplar o projeto, que em 5 anos de existência já chegou a oferecer atividades em mais de 9 unidades de Curitiba. Luciana Cortes, fundadora da ONG, conta sobre como começou o projeto.
Para falar como surgiu a ONG Lucianas e Marias, eu tenho que contar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu enfrentava uma depressão profunda e crise do pânico quando, fazendo crochê na garagem de casa, passou uma adolescente e perguntou se eu ensinava. Eu disse que sim, e ela começou então a vir às quintas-feiras na minha casa para aprender. Aliás, ela veio pouquíssimas vezes, mas foi através dela que vieram outras pessoas para fazer crochê comigo. E o nosso grupo foi aumentando até que eu recebi o convite para utilizar o espaço de saúde da unidade de saúde próxima de casa e ensinar o crochê para as pessoas que quisessem.
As organizações não governamentais surgem como instituições que suprem demandas que não são atendidas de modo satisfatório pelos estados. Segundo dados do mapa das organizações da sociedade civil IPEA, em 2018 havia mais de 700 mil organizações da sociedade civil em atividade no país. Na ONG Lucianas e Marias, a integração comunitária e empreendedorismo são um dos objetivos do projeto, como conta a fundadora.
O objetivo da ONG Lucianas e Marias é proporcionar renda para as famílias através das pessoas que participam das atividades da ONG, onde nós ensinamos vários tipos de artesanato para elas. E principalmente resgatar as pessoas que se encontram com problemas psicológicos, mostrando para elas que é possível transformar a vida delas.
Os encontros da ONG acontecem uma vez por semana e costumam reunir de 15 a 20 mulheres. As atividades oferecidas variam desde crochê, tricô, bordado, entre outros tipos de artesanato. O nome da ONG, que surgiu do acaso de se ter várias Marias e Lucianas no grupo, reflete a relação de amizade que as participantes criam entre si, como conta Maria de Souza, de 70 anos, que é uma das participantes na unidade Vitória Régia.
Muito bom, porque daí, ixi, é um alívio na cabeça da gente, a gente sai um pouco de casa, né? Chega, a gente se encontra, conversa, reza, dá risada, é muito maravilhoso, muito bom. Passa as horas que a gente nem percebe.
Pela ONG Lucianas e Maria, já foram atendidas mais de 1000 mulheres. Amanda Zanluca, para o Uninter Informa.
O julgamento do caso de estupro sofrido por Mariana Ferrer provocou indignação, reação do Conselho Nacional de Justiça e críticas de ministros de tribunais superiores. O empresário André de Camargo Aranha, acusado de cometer o estupro, foi absolvido pela conclusão do promotor, que está sendo chamada de estupro culposo. Mariana Ferrer acusa André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018, durante uma festa em um beach club em Jurerê Internacional, Florianópolis. Os dados foram retirados do site Metrópolis. Poliana Almeida, estudante de jornalismo, expressa sua opinião a respeito.
O caso da Mariana Ferrer deve ser debatido dentro e fora de ambientes acadêmicos. Dentro, para podermos refletir sobre a atuação de profissionais, e fora, para melhorarmos a condição social da mulher. Condição essa que se baseia na cultura do estupro, para invalidar nossos direitos. Mariana não só teve que passar por tudo aquilo, com provas cabais que revelavam a culpa do estuprador, mas ser julgada por mais 4 homens por fotos ginecológicas na internet. Deixo claro que, quando uma pessoa não intervém nesses casos, ela, infelizmente, está do lado do agressor. Essa injustiça e humilhação que passou a jovem não é cargo somente dela, mas de todas as mulheres. Sentimos o descrédito, o julgamento, o medo, o estigma que Mariana carregará para o resto da vida, enquanto o estuprador anda solto, pronto para atacar mais alguém. Não é fácil ser mulher no Brasil.
Ao assistir os vídeos da audiência, eu, particularmente, sendo mulher, me senti enojada e indignada. Foi um show de horrores. Estupro culposo não existe. Estupro é estupro em qualquer lugar, em qualquer situação. A violência física e psicológica contra qualquer pessoa é crime. No Brasil, 85% das vítimas por estupro são femininas. Isso significa que a cada 8 minutos, uma mulher é abusada sexualmente no país. Na verdade, precisamos reconhecer que a situação é muito mais grave e muito mais preocupante, porque a maioria dos casos seguem distantes das estatísticas. É lamentável porque são situações como essa, que é o caso da Mariana Ferrer, que desencorajam as vítimas a denunciar. As providências devem ser tomadas nesse caso, e em caráter de urgência. Nas últimas semanas, circulou pelas redes um vídeo com informações sobre o Tribunal Superior Eleitoral TSE, permitir votar por meio do celular ou da internet no pleito municipal deste ano. A mensagem, mais uma vez, chegou até o seu Miro, que ficou surpreso e mandou um áudio para nós. Vamos ouvir.
Boa noite, pessoal do Inter Informa. Tudo bem com vocês? Como estão? Todos bem? Eu espero muito que sim. Rapaziada, preciso contar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. Bom, vocês sabem que nós estamos chegando em época de eleição e já aparece candidato, ou aquelas pessoas que nunca, mas que nunca a gente viu na vida, uns nomes estranhos já estão surgindo aí. Na televisão, por exemplo, é só isso, Deus o livre. Mas como nós estamos chegando em eleição, rapaz do céu, estou encucado com o negócio. Eu recebi essa semana uma notícia dizendo que agora a gente pode votar pelo celular. Rapaz do céu, já imaginou? Mas que conforto. Eu, por exemplo, se isso for verdade, eu já vou começar a votar no banheiro, no sofá de casa. Mas que mordomia. E, na verdade, eu vou explicar melhor para vocês. Era uma notícia dizendo bem assim, ó. O TSE preparou uma surpresinha para o dia das eleições. E é isso que o Brasil precisa saber agora. Estava dizendo aqui. E está dizendo assim, vamos informar o que está acontecendo. O TSE quer trocar a urna eletrônica e o voto pode ser pelo celular. E a ideia deles, estão dizendo aqui, que já é para fazer nessas eleições. Deus livre. E como é que a gente faz? Tem que baixar aplicativo? Tem que se por onde? Tem que... Aí eu sou rude com esse negócio desse celular. Eu só sei, aprendi a mandar áudio pra vocês aqui. Mas já pensou? Que perigo também, né? Se as pessoas... por exemplo, às vezes minha filha entra no meu celular, será que ela vai ver quem eu votei? Será que não tem esse perigo também? Tá uma confusão, que Deus o livre. E lá tinha todo um vídeo junto com a notícia, assim, sabe, explicando. Ó, rapaz do céu, já pensou?
Então, seu Miro, de acordo com a agência de checagem aos fatos, o vídeo distorce informações do projeto do TSE Eleições do Futuro, que pretende analisar propostas de empresas sobre sistemas de votação online. Portanto, o vídeo que está sendo mostrado é uma fake news. Aqui no Ninter Informa, você também confere informações de utilidade pública com Cláudio Sampaio, que está estreando no programa. Seja bem-vindo, Cláudio. Quais são as informações de hoje?
Boa noite, Janaína. Obrigado pelas boas-vindas. E vamos às notas de serviço de hoje. Anunciado no começo do ano, o Pix é o novo meio de pagamento instantâneo que vai começar a funcionar a partir do dia 16 de novembro. O Pix permite a realização de transferências e pagamentos em até 10 segundos. Os usuários devem cadastrar uma chave de acesso em sua instituição bancária ou financeira. A principal vantagem desse novo sistema é o não pagamento das altas taxas de transferências e o uso de dinheiro vivo. Eleições 2020. Com as datas alteradas por causa da pandemia do coronavírus, o primeiro turno das eleições municipais será realizado no próximo domingo, dia 15, e nas cidades que houver o segundo turno será dia 29 de novembro. Outra mudança importante é o horário. Os eleitores terão acesso à cabine de votação das 7 às 17 horas. Se o eleitor tiver febre ou apresentar sintomas da Covid-19, 14 dias antes do pleito, não deve comparecer ao local de votação. E não esqueça de ir de máscara e levar sua própria caneta. Também deixe as crianças em casa e use o álcool em gel antes e depois de votar. FIES. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou para 30 de novembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2020. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados, e os aditamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema CIFIES. Essas informações vocês encontram na EBC Agência Brasil.
E agora vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com Carla Marculin, que também estreia no nosso programa. Seja bem-vinda, Carla. Qual é a programação?
Boa noite, Janaína. Obrigada pelas boas-vindas. Vamos às dicas culturais. Quem gosta de café não pode perder a Semana Internacional do Café 2020. O evento, que acontece anualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, ocorrerá totalmente online devido à pandemia. Começando dia 18 desse mês, o evento é uma ótima oportunidade de relacionamento, negócios e aprendizado. A edição de 2020 segue até 20 de novembro, das 9 horas às 21 horas, em ambiente totalmente digital e gratuito. Para mais informações, acesse o site semanainternacionaldocafé.com.br. Outro evento é o Janelas Casa Cor, criado pela Casa Cor, com a mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. A próxima exposição acontecerá entre os dias 7 de novembro a 20 de dezembro, em ambiente totalmente virtual por conta da pandemia. Para maiores informações, acesse o site janelascasacor.com.br. O humorista André Sante apresentará seu show Não É Grande Coisa e também participará da temporada de solo de stand-up do It Bar, em Curitiba. O bar fica localizado na rua Itupava, número 1163, no Alto da 15. O evento está marcado para ocorrer em 11 de novembro, às 21 horas. Mais informações pelos telefones 41-3042-3979 e 99-162-1489. E essas são as nossas dicas culturais de hoje. Aproveite o fim de semana, se cuidem e até o próximo Ninter Informa.
Obrigada, Carla, pelas dicas. E vamos agora conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Eduardo Igor. Olá, Eduardo. Conte-nos, como será nosso final de semana? Teremos alguns dias quentes ou ainda não poderemos abrir mão das nossas blusas de frio?
Olá, Janaína, começando pela região Nordeste. Por lá, a previsão é de tempo chuvoso neste final de semana. Aliás, o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um alerta laranja para possíveis temporais a partir de hoje, mínima de 23 graus e máxima de 30. Na região Norte, o cenário não é muito diferente, viu? As chuvas por lá devem ser intensas, mas somente no fim da tarde. De manhã, o sol deve aparecer entre nuvens por algumas horas ali, mas a máxima é de 30 graus e mínima de 22 durante os dois dias. Já no centro-oeste do país, o tempo firme predomina em praticamente toda a região. O sol aparece entre poucas nuvens e os níveis de umidade relativa do ar começam a cair durante a tarde. Ou seja, vai ter aquela tardezinha com temperatura agradável e as temperaturas aí não passam de 17 até 28 graus. No sudeste, a semana termina com chuva perdendo intensidade em alguns estados, como Minas Gerais e Espírito Santo. Isso por causa da alta umidade combinada à instabilidade em altitude, que tem ali naquelas regiões mais serranas, né? Mas nos demais estados, o sol volta a brilhar e o tempo vai permanecer firme. Máxima de 27 graus e mínima de 16. E por último, aqui na região sul do Brasil, o tempo vai ser praticamente duas estações do mesmo dia, viu? Por causa dos ventos frios que sopram aí justamente da região sudeste, a madrugada e as manhãs elas tendem a ser mais frias, mas durante a tarde o sol aparece e também não há previsão de chuva. Máxima de 26 e a mínima chega até 12 graus. Lembrando que todas essas informações são do portal Climatempo. Eduardo Igor para o Ninter Informa.
E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismo-ninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela rádio Uninter em uninter.com/rádio. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma Eu sou Janaína Guimarães na apresentação. Na produção, Alexandre Nassa, Cláudio Sampaio, Eduardo Igor, Carla Marcolin e Sabrina Fernandes. Como editora-chefe, Amanda Zanluca. Na orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo final de semana e até o próximo programa.